Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Eu sou Diego Lima e eu prefiro os X-Men com um uniforme mais sério, hein? E aqui tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal. Pois é, né, meu? Além dos uniformes, até uma baita de uma mudança aí de características, né?
Ah, sim. Aqui as coisas vão ficando mais pesadas, né, meu? É Grant Morrison. E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Liende.
Mas por mais sério, você quer dizer um X enorme amarelo na sua jaqueta, é isso?
Não, é cara, verdade, eu quero dizer que personagens que eram intocáveis começam a fazer coisas inimagináveis aqui nessa história.
Sim, sim.
Bom, hoje vamos aqui, então, abrir o arco do Grant Morrison e o Frank Quitely, eles assumindo aqui o X-Men, depois de um período ali sem Chris Claremont, sem aquele negócio, sem grandes histórias. Talvez tenhamos aqui um segundo momento mais importante dos mutantes.
Com certeza, viu? Porque logo antes deles assumirem, teve umas coisas bem tenebrosas aí.
Sério, meu?
Depois que o Claremont saiu, até o Morrison chegar, foi meio tenso, hein? O Claremont até chegou a voltar um tempo e tal, mas já não era a mesma coisa, já era meio tranqueirão, sei lá.
Não tinha o mesmo feeling, né?
Não, não, não tinha, não tinha. Tinham estragado muito as criancinhas dele.
É, aí não dá, né?
Não dá.
E aqui a gente vai falar de uma história, então, X-Men Age Extinção, lançada em 2001. E ela já tem uma característica muito interessante que eu confesso pra vocês que eu gostei bastante, que é a questão de poucos personagens. Assim, X-Men, toda vez que fala X-Men, eu já penso, puta, é meio confuso, é muita gente, é um de frente do outro e não sei o quê. Mas não, cara, essa história, ela é mais concisa, ela é mais direta. Eu gostei muito disso.
É engraçado isso que você falou, né, Diego, que eu acho que assim... Acho que o Grant Morrison, ele pega, ele fala assim, não, pera, deixa eu... Como o Fábio já comentou aí, que era meio que tenebrosa aí, né, algumas sagas que a gente teve antes, ela falou, vamos pegar toda essa confusão que a gente fez, vamos fazer um soft reboot, assim, digamos, né? Tipo, vamos conseguir fazer uma história mais pé no chão, e até, você comentou aí de 2001, né, Diego? Calha muito com o filme, né? Então, eu acho que deve, óbvio que a Marvel não deve dar ponto sem nó, né? Tipo, vamos aproveitar essa galerinha que tá vindo do filme, né? Vamos botar eles num ambiente mais novo, assim, né?
Caiu muito bem. De fato, ficou um pouco mais cinematográfico, né? E o que o Diego comentou de sobre tratar poucos personagens, uma decisão muito boa do Grant Morrison. Assim, conscientemente, ele resolveu trabalhar com um núcleo fechado lá de personagens dentro da equipe. Ah, a gente sabe, ah, mutantes e tal... Tem de cacetada por aí, beleza, mas a equipe dos X-Men vai ser esses aqui. Ah, mas tudo bem, mas vai ter outras equipes? Beleza, tem outras equipes, mas os X-Men são esses aqui. Uma decisão bem acertada. Assim, ele deixou muitos medalhões de fora, assim, alguns queridinhos aí de todos não entraram, mas foi muito bem acertado. O Grant Morrison, na verdade, é só entrando um pouquinho, se não me engano, acho que foi um dos primeiros dos autores da tal da invasão britânica a portar na Marvel. Porque acho que eles vieram todos para DC, mas para a Marvel, assim, não se fala muito. O Grant Morrison foi um dos primeiros, se não o primeiro, se não estou enganado.
Nossa, que bacana, Fábio.
E assim, ele acabou só indo para os X-Men porque saiu meio magoado lá da DC. Já tinha escrito Homem Animal na DC, já tinha tido um run de imenso sucesso na Liga da Justiça pela DC também, já tinha feito outras coisas. Mas aí no final da Liga da Justiça, acho que ele estava meio desgostoso com o tratamento dado pela DC. Acabou indo na Marvel. Acabou indo na Marvel e, assim, foi tratado como uma super estrela, né? Assim, no programa anterior eu comentei lá sobre a revitalização da Marvel. Os X-Men e o Grant Morrison são parte crucial dessa revitalização da Marvel no começo dos anos 2000. E ele chegou chutando a boca do balão.
É, ainda mexendo com um grupo de personagens que a gente já viu que eram recordistas de vendas, eram queridinhos de muita gente, né? Assim... X-Men pra muita gente é o que é dos heróis, né?
Sim.
E mexer com esse core tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem.
Com certeza, meu.
Ah, mas que eu me lembre da época, acho que a maioria festejou muito a chegada do Grant Morrison. Porque, puta, tava ruim essa história dos X-Men antes, hein? Tava
sério, zoado,
velho. Mas tá certo, hoje a gente tá aqui pra falar de história boa e vamos começar esse arco aí que muitos definem talvez como a melhor história, né, do run inteiro do Grant Morrison com os Mutantes.
Isso aí, demorou.
E aí, pessoal, temos recado pra hoje?
Temos, sim.
Ah, claro, sempre ele, o nosso padrinho Jean. Vamos lá ouvir?
Bora lá.
E aí, galera do HQs, beleza? Aqui é o Jean do Fala Vai Bebe, do Camicast. E mandando o áudio do parabéns do episódio 100 de vocês. Bah, galera, que massa. E, porra, eu como fã de vocês aí, assisti os 100 episódios, fora o secretão, pô. Mantenho minha vocação de acompanhar os HQs, escutando todos os episódios, e esse episódio foi magnífico, vocês contando toda a história dos quadrinhos, do renascimento dos quadrinhos. O renascimento não, né? O nascimento, o renascimento e a continuação, né? E porra, cara, que massa essa questão da história do época de ouro, prata, bronze, trevas. Aprendi mais coisas ainda. Porra, eu gosto muito de quadrinhos, não sou aquele leitor assíduo, porque eu acompanho vocês e aprendo bastante aí. Enquanto eu posso fazer outras coisas, eu posso aprender com os HQs também. Parabéns, pessoal, porra. 100 episódios, hein? Isso é massa, cara. Pô, espero o Camicast também chegar aí os 100. Mas vai chegar, senão a gente dá umas porradas lá, um no outro. E amarra e obriga a gravar. Galera, porra, vocês têm que seguir os HQs aí, apadrinhar os caras, que os caras são demais. E gostei quando vocês falaram sobre a questão do Kevin Smith, que é o cara que eu adoro, acompanho aquele bicho, porra, genial. Dá uma ideia pra vocês aí, uma hora, uma pauta pra vocês mais pra frente botar na lista. Ver o universo do Kevin Smith ali, né? Que é com o Jay e Bob Silent. Vocês devem conhecer algum filme dele. Mas, porra, o cara criou todo um universo também. Além de dirigir, escrever, fazer roteiro pra Marvel, pra DC. O bicho, porra, é um dos maiores podcasts do mundo na questão de HQs, né? Pô, o bicho fez filme como Procura-se M, O Balconista 1, Balconista 2, Menina dos Olhos, Barrados no Shopping. Clássico como Dogma e o Jay Bob Calado, agora que saiu o reboot, que ficou bem ruinzinho. Não, até que eu comecei achando ruinzinho, mas depois eu fumei um e entendi qual que era a vibe do filme. Daí eu me emocionei. Porra, o cara tem um universo com o Jay Bob Calado, cara, que passa por todos os filmes. Fora que o Stan Lee aparece em quase todos, né? Vamos se dizer que o Kevin Smith foi o cara que começou a trazer o Stan Lee pra tudo que é participação. Galera, porra, abraço aí pra vocês. Esse áudio ficou grande, mas é por causa do episódio 100 aí. Vocês são foda.
Bom, Jean, primeiramente, muito obrigado, cara. Assim, você é parte desses 100 episódios. Você pode ter certeza aí que se você pegar pra ouvir, pelo menos em 90 você aparece. Então, com certeza, se a gente chegou até aqui é porque a gente teve muito do seu incentivo. Então, muito obrigado. Aí, cara, pode ficar tranquilo. Eu tenho certeza que o Camicast vai chegar aos 100 episódios e vai passar. Vocês têm uma longa estrada ainda pra percorrer, cara. Vocês funcionam muito bem juntos e esperamos também estar de vez em quando aparecendo por lá e vocês aqui. Desejo muito sucesso pra vocês.
Com certeza, viu? E sobre o universo do Kevin Smith aí, realmente é fenomenal. E o Barrados no Shopping é realmente o primeiro filme que o Stan Lee aparece, né? Antes de existir esse negócio de universo Marvel, já existia Stan Lee nas telas.
Né? Clássico dos clássicos, né?
Cara, Dogma até precisa reassistir, porque eu acho um excelente filme Dogma, viu, mano?
Será que envelheceu bem, cara? Eu não sei, hein?
Então, cara, esse é o medo que eu tenho, mas eu confio.
Bom, se você quiser ser como o Jean, participar aqui com a gente ativamente, é muito fácil. É só mandar um áudio lá pro nosso WhatsApp, que é o 11 962449417. Ou se quiser participar também de um jeito mais tímido aqui, é só mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br. Bom, pessoal, vamos agradecer os nossos padrinhos aqui, que fazem parte da recompensa de ter o nome citado no programa?
Bora lá!
Bom, muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Igor Gomes, ao Bruno Cordeiro e ao Luiz da Rosa. Pessoal, muito obrigado. Vocês são fenomenais. E aos padrinhos que não fazem parte dessa recompensa, nosso muito obrigado também. Vocês são incríveis e fazem a gente ir cada vez mais longe. Se você quer saber como é que entra para esse time aqui de padrinhos, é muito fácil. É só conhecer nossa campanha de financiamento coletivo. Somos no PicPay e no Catarse. É só pesquisar lá pro podcast Hqueiros. Conheça nossas recompensas. Você consegue ajudar a gente a partir de R$1 e a partir de R$5 você já tem acesso a um grupo secreto lá no WhatsApp e também acesso aos episódios secretos. Isso mesmo. Toda semana só os nossos padrinhos recebem episódios com temas diferentes do que vai ao ar aqui no feed e já passamos de 60 episódios, ou seja, tem muito conteúdo além dos 100 episódios que a gente já tem aqui, tem mais de 60. Daqui a pouco vão ter 200 episódios lá e a gente só tá somando, né, gente?
Muito bom.
Bom, mas se você não tá no momento para ajudar a gente financeiramente, é só entrar lá no Telegram e pesquisar por Hqueiros. Temos um grupo aberto, totalmente grátis, só entrar lá, tem um pessoal doido para conhecer gente nova, trocar ideia sobre quadrinhos. Então, não tem desculpa, escute a gente, vire nosso padrinho, ou entre no grupo do Telegram, ou faça tudo ao mesmo tempo. É, a gente quer que a palavra do quadrinho vá cada vez mais longe. Bom, agora chega de papo e vamos lá conhecer aqui o que, que o Grant Morrison está reservando com as novas aventuras dos mutantes. Vamos começar aqui então essa história, e eu já quero adiantar um negócio aqui. Me parece que ele já pega o barco andando, né? Porque tem o lance da ilha, a ilha de Genosha, e também tem o lance do Magneto, né? O Magneto na cadeira de rodas.
Então, você vê que ele ainda dá um tratamento para as histórias que vinham acontecendo antes. Ele dá segmento no universo dos mutantes, né?
Respeita, né?
É, sim, respeita. É, a ilha de Genosha, ou Genosha, é a criação do Chris Claremont. Aparecia nas histórias, etc. E assim, é, basicamente é uma ilha onde os mutantes eram usados como uma força de trabalho. E, posteriormente, passou a ser uma nação mutante.
Ah, era conhecido como Paraíso Mutante, né?
É, isso.
É. Que é o líder era o Magneto, né?
Sim, sim. Na época do Grant Morrison, o Magneto era o líder da ilha. E, assim, o Magneto ele aparece numa cadeira de rodas porque no arco anterior, do escritor anterior, o Wolverine tinha atravessado ele com as garras.
Nossa, mano. Será que era... Ele falou, né, mano, se no passado você arrancou meu adamante, agora eu vou arrancar tua coluna, né?
É, foi alguma coisa assim, tipo isso, é. Em outros momentos da história, o Ciclope, o Scott Summers, ele revela, pô, eu tenho uma entidade na minha cabeça e assim, não bem na cabeça dele, mas ele ainda tem memórias de quando ele foi possuído. Ele havia sido possuído pelo Apocalipse, ele tinha sido possuído e ele morreu. Então, tipo, ele meio que tinha acabado de retornar dos mortos. E pelo menos essa parte dos Scott Summers, o Grant Morrison usa muito. Por quê? A presença do Apocalipse na cabeça dele deixou ele ainda mais frio do que ele já era. E isso provocou... Isso provocou, assim, profundas perturbações no relacionamento dele com a Jean Grey, digamos assim.
Sim, sim.
E, bom, então é isso. A história começa nesse pé, né? Mas não é com os mutantes que a história começa. A gente começa a história com uma coisa inusitada. Uma careca, e não um careca. A história começa.
Uma careca deveras... parecida, né?
É muito, muito parecida, né? É, eu não sei, lendo assim, eu até tinha esquecido, eu achava que essa história tinha vindo antes do filme, mas acho que veio depois. Mas olhando, acho que tem muita relação com o primeiro filme dos X-Men do Bryan Singer.
Nossa, tem, viu?
A história já abre com uma demonstração dessa mulher careca, que é a Cassandra Nova, pro neto do Trask que criou os Sentinelas. Em uma projeção virtual, ela mostra o final dos Homens de Cro-Magnon pelas mãos do Homo Sapiens. E ela fala assim, ó, isso aqui é uma história que tá fadada a se repetir. Toda espécie mais evoluída que surge... provoca a extinção da raça mais antiga. Então, assim, então, tipo, tá pra acontecer de novo. A gente tem o Homo Superior e que vai acabar matando o Homo Sapiens. Ah, assim, ele já deixa meio claro, isso aqui não tem a ver com ser herói ou ser vilão. Isso aqui é a evolução pura e simplesmente. Tipo, vai acontecer, isso aqui é ciência.
Exatamente, começa a aumentar o número da nova raça até a nova raça sobrepujar os atuais, né?
Isso aí.
Paralelo a isso... O Charles Xavier, ele tá usando um poder lá que tá ampliando, né, os poderes do cérebro. E ele vê que tem um poder mutante, né, chamando muita atenção dele. Assim, parece que é um poder além, né, do que o normal. E aí, sim, como o Wolverine e o Ciclope estavam já em missão, ele falou, ó, dá uma paradinha no Equador ali, que dá onde que tá vindo esse poder, vai dar uma checada. E aí que as histórias se encontram, né?
É tudo bem casual, né? Se for ver, meu. E assim, aí acho que já vale a pena comentar um ponto, que é a arte do Frank Quartney nesse título.
Nossa, cara.
Porque, assim, os X-Men do Frank Quartney não são aquele ideal de perfeição do corpo humano que igual o John Byrne desenhava ou igual o Jim Lee desenhava. Os X-Men do Frank Quartney são aberrações. Eles são, assim, totalmente esquisitos, são freaks mesmo. Você pega lá o Scott Summers mesmo, beleza, chamam ele de magrão, então vou fazer aqui um cara magrelo, alto, todo esquisito e desengonçado.
Esse é bem interessante, né, Fábio? Até o próprio, ele explica como gene, mas até o fera estando virando mais fera, né, foi bem utilizado,
uhum,
né?
O Grant Morrison introduziu esse conceito aí nos mutantes de segunda mutação. Que é o que o fera passa, né? Ele deixa de ser um macacão, digamos assim, pra assumir uma forma um pouco mais leonina, né?
Assim. Ele vira quase o da Bela Fera, né?
E assim, você vê que a gente tem o Ciclope e o Wolverine indo em direção ao Equador, mas eles haviam acabado de resgatar um outro mutante que tem um incrível poder mutante de ter três caras.
Nossa, mano. Não, e já mostra eles assim, né? Tretando com as sentinelas, assim, de um jeito como eles já estão mega acostumados a brigar com sentinelas, né? Tipo, não é mais nada desafiador pra eles, né?
Apesar de que esses sentinelas, eles são sentinelas um pouco mais evoluídos, né? Que também, assim, o Grant Morrison pegou tudo que era um pouco de mitologia mutante e deu uma leve retorcida, né? E ele chamou esses sentinelas, eles já são sentinelas, assim, meio que descontrolados e que se reproduzem por conta própria e se adaptam ao ambiente que eles estão. E eles são chamados de sentinelas selvagens. E, inclusive, existe um molde mestre, que é um paralelo com a rainha mãe do Alien,
sim,
alguma coisa assim. Um negócio que fica brotando sentinela de dentro dele a rodo. Inclusive é o motivo porque ela tá atrás do Trask, né? Porque o Trask é neto do criador dos sentinelas originais.
O Bolívar, né?
O Bolívar, é.
E aí parece que só com o sangue do criador que consegue controlar, né, esse molde.
É como se fosse com a assinatura genética dele, né?
Uhum.
De posse do controle dos sentinelas selvagens, a Cassandra Nova começa o plano dela, que é, assim, extermínio da raça mutante.
É exposto pra gente que, assim, né, ela é o agente de extermínio, né? Porque ela é uma mutante, é mostrado pra gente que ela é mutante, porque ela consegue fazer uma cópia do material genético do Trask, né? Ela quer exterminar os mutantes, né?
O tal do mutante maligno, né?
Exatamente.
Aí a gente vê uma marotice do Grant Morrison, né? Porque o Grant Morrison chegou na franquia dos X-Men falando assim, ó, eu acho que um dos problemas dos mutantes é que tem muito. Então nós vamos acabar com a maior parte deles. Ah, beleza. Ah, então você vai acabar? Como que você vai acabar? Aí fez lá os sentinelas explodirem a Ilha de Genosha.
Nossa, cara. E eu vou te falar que é uma cena, acho que é uma das mais impactantes desse quadrinho, né, Fábio?
É animal. E aí você vê o número caindo, né? Agora é centenas de milhares de mortos mutantes, né?
Tá mostrando com 16 milhões, aí começa a cair 11 milhões, 8 milhões, até 763. E nisso vai mostrando com a cara do Xavier de fundo, né? Mostrando o sofrimento dele, né?
Sim, não, é sensacional, cara. A arte do quarto é impecável. Mas qual é a marotice do Grant Morrison aí? Ah, beleza, então você matou 15 milhões e 800 mil mutantes. Ah, legal. Quantos X-Men morreram? Quantos vilões dos X-Men morreram?
Nenhum, né?
O Magneto é dado como morto nas notícias, né?
A gente, né?
Ou seja, malandrão você, Grant Morrison. Malandrão. Apesar disso, é um incidente que reverberou muito nas histórias dos X-Men, reverbera até hoje, né, a destruição da Ilha de Genosha. E é muito bacana. A gente falou fora o Magneto, aí a gente tem uma outra personagem que viria a ser importante pro Grant Morrison, que é a Emma Frost, ou a antiga vilã, né, agora heroína Rainha Branca.
Ah, ela aparece porque o Fera e a Jean Grey, eles resolvem lá, né, eles presenciam esse genocídio que acontece através do poder do Xavier e falam, meu, a gente precisa fazer alguma coisa na ilha, vamos lá resgatar quem tá vivo. E acaba encontrando ela, né?
Sim. É, e aí ela, você vê que ela também, durante essa crise, durante o ataque, como um mecanismo de sobrevivência, ela manifesta a segunda mutação dela, que é a pele de diamante.
Essa mutação não tinha ainda nos quadrinhos, Fábio?
Não, não. Coisa do Grant Morrison.
É, interessante. É, porque assim, eu sou leitor bem mais novo, né? Então, tipo, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, ela já tava com essa mutação, né, Fábio?
Cinema, cara.
Era no First Class, não é?
Ah, puta, primeira classe, mano, pode crer.
É?
Ah, então, é verdade, lá ela já tem a pele de diamante. É, não, assim, mas foi o Grant Morrison que inventou isso aí.
Que bacana, meu. Não, que bacana.
É, a regra é clara, se tem viagem, é do Grant Morrison.
É verdade. A gente começa já a pegar as assinaturas de cada escritor, né?
Mas aí tem uma coisa... Viajou? É o Grant Morrison. Viajou e ficou legal? Ele tá com o Frank Quarto.
Ah, boa, Fábio, excelente.
Ele deve ser o freio dele, é, né? Fala, ó, peraí. É, Morrison, dá uma segurada aí, dá uma segurada. Eu não vou desenhar isso não, hein?
Ó, oh, mano, isso aqui...
isso aqui não.
É porque, eu vou te falar, cara, é uma pena porque o Frank Quarto, ele não desenhou o run todo do Grant Morrison.
Sério,
porque, Fábio? É, porque ele, assim... Ele não consegue segurar uma mensal, assim, entregar uma mensal todo mês direitinho, né?
Não com essa qualidade, né?
É, precisava intercalar com outros. Putz, e os outros, vou te falar. Tinha os caras que era zoado, velho. Porra, mano. E aí esses caras não salvavam o Grant Morrison da viajeira, não, mano.
Os caras que não discutiam com o chefe.
As duplinhas que se encaixam, né? E aí não tem o que fazer,
sim,
né?
Sim.
Eu acho que uma cena bem bacana aqui também, né, é que enquanto eles estão no Equador, né, e a Cassandra tá torturando, né, o Wolverine, o Três Caras e o Ciclope, né, quando eles estão vendo que o Três Caras, ele tá agonizando, né, o próprio Wolverine pede pro Ciclope encerrar a dor dele, né, e do Três Caras, né, e aí mostra o Ciclope, tipo... executando o cara, né? Porque o cara tava só agonizando, né? Também é bem pesado, meu.
Pesadíssimo. Mas, assim, é digamos, uma evolução do Ciclope que o Chris Claremont escrevia, né? Assim, a gente fez outro programa lá falando do Deus Ama o Homem Mata, onde o Ciclope...
Sim.
Onde é revelado que, se precisasse, o Ciclope mataria o Xavier, assim.
Assim, realmente um líder dos X-Men, né? Ele já tá, tipo, um cara bem mais centrado, né?
Sim, e não, e mais do que isso, né? Um soldado. Um soldado, sim, com uma missão, cara. Tá bom, então, assim... O que é o mais prático aqui agora? Esse cara aqui, ele tá mega machucado. Eu vou conseguir salvar ele? Não. Eu vou conseguir curar ele? Não. Ele vai me atrasar? Vai. Ah, então, beleza. Ô, amigão, desculpa aí, velho. Toma.
É verdade.
Ah, uma coisa que a gente não comentou... É que durante lá a sessão que o Xavier tava usando o poder do cérebro para localizar os mutantes, uma voz começou a tomar conta da cabeça dele, né?
É.
Começou a tomar conta da cabeça dele e ele, naquele momento, assim, tentando usar todos os seus poderes, conseguiu controlar, mas colocou uma arma na própria cabeça e falou: olha, se você não sair daí, eu acabo com o poder que você quer, que é o meu cérebro. Que é um negócio que, mano, o Charles tem uma arma que, olha, pra frente aí, sei lá.
Diferente. Diferente, dá uma opa. Pera aí, tá estranho. Mas,
e ninguém sabe que voz é essa, né? Ficou por isso mesmo.
Ficou?
O ouvinte não sabe ainda.
Ah, bom. Eu fiquei pensando, caraca, mas quem é?
Fazendo um mistério aqui, rapaz.
Ah, funcionou, hein? E assim, beleza, a Emma Frost acaba sendo resgatada e ela vai parar lá na mansão dos X-Men até se recuperar totalmente. Nisso... A missão, apesar do sacrifício lá do Três Caras, né? O Wolverine e o Ciclope também conseguem capturar a Cassandra. Agora eu tô tentando lembrar, eles levam ela pra mansão, né?
Levam. Ela fica, tipo, numa redoma lá e tal.
Não, então, o que, assim, dá a entender que o Wolverine, pra ela não conseguir manipular os poderes dela, né? Aí eu não entendi direito os poderes dela. Dá a entender que, além dessa manipulação de DNA... Ela consegue coagir as pessoas, né?
Ela tem um poder psíquico e também ela tem um poder de se regenerar, né?
Então, porque, sim, tipo, eles falam como se, assim, o Wolverine fez certo em cortar as cordas vocais dela, né? Aí eu não entendi muito bem, eu vou ser sincero pra vocês. Tipo, o que que isso faria a diferença?
Cara, eu vou te falar que já faz muito tempo que eu li o run todo do Grant Morrison e eu não me lembro exatamente os poderes da Cassandra. Mas assim, o que eu me lembro é que ela é uma evolução além do mutante. Ela é uma coisa pós-mutante. É verdade, eu acho que ela é um pós-mutante e esse é um dos motivos dela querer extinguir os mutantes, porque ela é a evolução dessa raça, ela é o passo seguinte ainda além dos mutantes. Então ela ainda é um organismo mais evoluído.
Mas é engraçado que aí, beleza, né? Aí levam ela pra mansão, né? E colocam ela numa redoma. Enquanto isso, a gente tá com os X-Men se reunindo de novo, né?
É, e aí eles dormem no ponto, né? Porque a Cassandra consegue se livrar, né? Eles dão esse tempo aí pra ela se regenerar e conseguir se livrar lá da redoma onde o Xavier tava mantendo ela. E, cara, ela é extremamente poderosa, velho.
Na cabeça, ela consegue criar o pior vilão pra cada X-Men, né?
Uhum.
E, tipo, ela tá lutando contra os 5 como se fosse um contra um, só que ela tendo que duelar contra os 5, né?
Não, ela supera a Jean Grey, cara, assim, telepaticamente, você fala, mano,
sim.
Como assim?
O que eu tô vendo aqui, os poderes da Cassandra são, é isso, é poderes psíquicos nível Charles Xavier, de, inclusive, alteração genética, possessão de mente, manipulação astral, etc, etc, ela é fodona.
Ela chega a uma parte que ela consegue dissolver toda a parte de carne do braço do Wolverine, né? Fica só o ferrinho.
Não, e o legal é o jeito que ela acaba. Porque, assim, o objetivo dela é conseguir a cérebra, né? Que é aquela evolução do cérebro do Charles Xavier. O cérebro é o cérebro do Charles Xavier é muito mais evoluído. E aí ela consegue. Ela coloca o capacete e aí chega por trás, chega a Emma Frost... E um detalhe que eu lembrei agora, a Emma Frost se não me engano, a Emma Frost na forma de diamante, ela é imune a poderes psíquicos, tá? Acho que por isso a Cassandra não percebeu que ela tava chegando. Ela chega por trás e quebra o pescoço dela. E aí depois acho que o Xavier mete a bala nela, né?
Então, cara, o cara tava revoltado, né? Porque a gente sabe que ela tem o poder de se regenerar, então ele falou, mano, só quebrar o pescoço não vai adiantar, não.
Meteu não, imagina mal. Assim, né? Você imagina que o que que passou pro Charles fazer isso, né? Imagina o que que foi, ele tava conectado a 16 milhões de mutantes e ele sentia a morte de 16 indivíduos, 16
Nossa.
Milhões de indivíduos, né? Cara, a dor deve ser imensurável, né?
Sim, sim. Só reforçando aqui, né, porque ficou claro agora que a Cassandra era a voz que tava entrando na cabeça do Xavier e tentando dominar, né?
Sim.
A gente descobre aqui também que ela era essa voz.
É verdade.
Ah, e assim, depois que eles derrotam, né, a Cassandra, assim, tem uma coisa que eu achei, assim, fenomenal também. É outro ato de coragem, tanto do personagem quanto do Grant Morrison, que é o Charles Xavier na TV, né?
Ah,
o Charles
sim.
Xavier, ele vai lá, se lamenta das mortes, do genocídio. Caso, assim, o que um líder tem que fazer, né? Quando muitas pessoas estão morrendo e tal, ele tem que ir lá, se lamentar, prestar homenagens, não se portar como um genocida, né?
E ele se revela, né?
Não, e aí ele decide acabar, cara, acabar com esse negócio de eu sou só um professor e tal. Não, eu sou também um mutante. Cara, que passo, né?
Tome.
Pois
eu
é.
Achei que ele ia comprar um monte de vacina, cara. Caraca.
Ai, meu Deus.
Não vai, eu vou comprar essa vacina, não.
Ai, meu Deus.
É, cara, e ele se declarou na TV. Olha, eu sou mutante, hein, tá ligado? Conta comigo aqui, ó, tal. Mano, ele falou. Eu não esperava isso, não esperava mesmo. Esse final, ele é cheio de momentos, assim, explode cabeças, né? Porque no mesmo
Nossa,
tempo a gente
certeza,
também
cara.
Vê a Jean Grey dando um beijo no Wolverine. Falou, mano, mas você não tava com o Ciclope? Ah, mas a minha relação tá abalada e tal.
Mas isso acontecia bastante já antes. O Wolverine dá uns pega na Jean Grey não é nenhuma novidade, cara.
Não, e é legal que assim, a gente também é mostrado nesse último finalzinho de arco aí, né? Que é o Scott conversando com a Jean e a Jean fala, pera, mas a gente nem mais parece casado. E o Scott fala, né, depois que eu fui possuído pelo Apocalipse, eu não voltei a ser o mesmo, né? Ele entende, tipo assim, Ele entende que ele tá frio, né?
Ah, e essa DR aí ia dar muito o que falar ainda no run do Grant Morrison, hein?
Olha só, hein? Até porque a gente também vê a Emma se aproximando também do Ciclope, né?
Sim.
Aí fala, ih, meu, o que é isso aí? Tá rolando uma surubona aqui, a gente não tá nem tá, ligado.
Tá, né, mano? Não, e vai, né? Vai rolar e nem fala.
E esse momento final aqui, vocês esperavam por isso?
É, da revelação?
É, da revelação.
Cara, eu vou te falar que eu reli de novo e eu fiquei pensando assim, caraca, mas eu não tinha feito isso antes? Pior que eu acho que não, cara. foi assim, foi aí mesmo.
Eu achei que ele já tivesse revelado até nas décadas anteriores, cara.
É, não, mas acho que foi só aí mesmo. Caramba, o Grant Morrison é embaçado, né? Acho que ele pensou, eu sou careca também, eu acho que é isso que o Xavier faria.
Caraca, né, mano? Essa é boa. Eu sou careca, então tá tranquilo.
É, eu sou careca, eu sei como ele pensa.
É, mas então a gente descobre aí que o Charles Xavier não é ele, né? Ele está dominado.
Ah, não, não, é que assim, é que eles consideram extinção essas três primeiras, entendeu?
Ah.
Tipo, essa já é tipo assim, é pra deixar com gostinho pra você cair no Império dos X-Men, é Império X-Men, eu acho, não é? Um negócio assim.
Imperial.
Imperial, Fábio, Imperial.
Ah, tá, é, eu li a versão da Salvati aqui e ela termina com o Charles Xavier obrigando um personagem chamado Bico a bater no fera com um taco de beisebol até deixar o bicho quase morto.
Mano!
Sai da mansão.
Esse bico, o bico é engraçado, cara.
É, o bico é engraçado, né?
Nossa, mas dá uma dó, velho. Dá uma dó.
Lógico, mano, tá batendo num gatinho, velho. Você é louco? E aí o Charles sai da mansão como se nada tivesse acontecido, friamente, e ainda fala que... Gente, imagina se esse poder cai em mãos erradas.
Olha, né?
Só.
Não, e você vê ele com um sorriso, né, mano?
Sim.
Com um sorriso. E acho que aqui também é nesse último fascículo que a gente tem a revelação que a Cassandra é a irmã do Charles, não é?
Isso, ele fala que ela é uma irmã gêmea genética, alguma coisa assim.
Compartilhava o mesmo útero, né? O Xavier tentou... Já no útero, o Xavier viu que a irmã era maligna.
Que ia dar ruim. Vai dar ruim.
Que ia dar ruim. E tentou assassinar ela no útero mesmo, cara. A mãe dela. A mãe deles deve ter passado mal esse dia aí, viu?
Com certeza, velho.
Os bebês estão chutando forte aqui.
É, nossa, como eles estão.
Cara, muito bom, muito bom. Cara, gostei demais, gostei demais. É, confesso que eu tive que ler duas vezes. A primeira vez acho que eu não tava prestando muita atenção, aí fiquei meio perdido, porque é uma história que se você não pegar as nuances, você se perde. Então, eu li duas vezes e fiquei bem contente na segunda vez que eu li. E pretendo ler mais pra frente, porque tenho certeza que tem coisas que, se eu conhecer anteriormente, vai acrescentar mais ainda o entendimento.
Mas eu acho que, assim, eu acho que o bom dessas histórias é que, assim, se você lê sem prestar atenção, perdendo as referências, etc., você ainda vê uma história muito boa.
Sim.
Não é? Você ainda vê, ah, pô, uma história legal, com cenas de ação, algumas cenas impactantes e tal, lógico. Você pega pra ler de novo, prestar atenção, você enriquece muito mais.
Uhum.
Mas você só lê superficialmente, ainda assim, ainda tem uma boa história.
Ah, muito, bem bacana, viu? Curti, curtível. E, Fábio, você recomenda, então, esse run inteiro? É bom ou é, assim, depois ele dá uma engrispada aí?
Cara, recomendo. Tem pontos altos e pontos baixos, mas acho que os pontos altos salvam. Acho que vale a pena, cara.
Perguntou o cara com a Amazon aberta já, né, Fábio?
Pois é, eu sabia. Eu vou te falar que eu quase menti, cara. Não, que eu pensei, puta, vou
não,
falar
mas
que não
rola,
vale,
não rola, não, velho. É muita. Cara, é 40, 50 revistinhas, mano.
Já tá tirando o carrinho, já. Eita. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais uma história da X-Men. Eu tenho quase certeza que é a equipe que mais apareceu aqui nos nossos programas. Eu gosto muito de gravar aqui sobre eles. E é legal a gente perceber que quando muda um roteirista, os personagens ganham outra camada, outro entendimento, e isso só enriquece só o core, né? Só enriquece toda a história aqui, o legado dos personagens.
Interessante você comentar das mudanças de roteiristas e quando um assume, outro assume, etc., porque o sucessor do Grant Morrison na revista X-Men é um cara chamado Joss Whedon. Que mandou muito bem também, viu?
Manda bem, né?
Agora voltou pro carrinho aqui, ó. Do Felipe.
Ah, não, mano.
Deixa eu ver aqui, qual que é. Bom, ótimo saber, cara. É muito bom. Bom, mas se você quiser participar aqui do nosso programa, é muito fácil. Quiser acrescentar aqui, eu sei que tem coisas que a gente deixou passar, que você pode trazer aqui também, coisas que aconteceram depois que é relevante você dividir com a gente. Fique à vontade, mande um e-mail para a gente no contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 962449417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcastgaqueiros, e confira a nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay e no Catarse, e a partir de R$ 5,00 você já tem acesso a um grupo lá no WhatsApp e também acesso aos episódios secretos. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Conto com vocês na próxima semana.
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.
Good.